Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Parábola do joio semeado entre o trigo. E lhes propôs uma parábola, uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou bom grão no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e se foi embora. A plantação do homem germinou, cresceu e deu espigas, mas com ela cresceu também o joio. Os servos do pai de família vieram dizer-lhe: Senhor, não semeastes bom grão no vosso campo? Como é que nele há joio? Ele lhes respondeu: foi um inimigo quem o semeou. Os servos lhe perguntaram: quereis que vamos arrancá-lo? E ele respondeu: não, receio que arrancando o joio, arranqueis ao mesmo tempo o trigo. Deixai que um e outro cresçam juntos até a ceifa. Quando chegar a ocasião de ceifar, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. O trigo, empilhai-o no meu celeiro. Os espíritos não se acham todos no mesmo grau de desenvolvimento. Entre vós, uns são elevados, enquanto que outros se encontram no início de suas provações morais. Assim sendo, fora cabível que, para operar-se a renovação de vossa geração espiritual, se condenasse toda a geração material a perecer num novo dilúvio, semelhante ao de que falam os antigos? Não. O joio cresce ao lado do bom grão. Depois, em cada colheita, o joio, para se purificar, é lançado ao fogo da expiação, ao mesmo tempo que o bom grão é guardado nos celeiros do Senhor. Não vos equivoqueis quanto ao sentido das nossas palavras ao falarmos do dilúvio tal como é figurado. Quisemos tão somente apresentar-vos ao Espírito a ideia de uma calamidade geral. Se o dilúvio se houvera produzido nas condições em que o narram as tradições, não diríamos semelhante ao que de falam os antigos. Não, não houve dilúvio, não houve cataclismo completo, houve apenas renovamentos parciais. As transformações sucessivas, porque a Terra tem passado, desde que saiu do estado de fluidez incandescente até os vossos dias, são a obra de preparação e de progresso graduais dos reinos mineral, vegetal e animal, e ainda do reino humano, a qual se seguirá, no futuro, a obra de depuração e transformação, por meios progressivos, novos, graduais, insensíveis e contínuos dos fluidos planetários, minerais, vegetais, animais e humanos. Os elementos têm que mudar de natureza em cada nova fase que a humanidade atravessa. As matérias se depuram e progridem sob a ação espírita, e o solo tem que satisfazer as necessidades das gerações humanas que o habitam. As expressões "o inimigo do pai de família", indicando aquele que semeou o joio, eram as que estavam ao alcance dos homens a quem Jesus se dirigia. Não se fazia mistério compreendessem o que lhe dizia o mestre? Este, servindo-se delas, aludia às inteligências do mal, encarnadas ou não, que trabalham por destruir no coração do homem as sementes que os bons espíritos aí lançaram. O joio pode crescer ao lado do bom grão, porque este, ou seja, o coração puro, repele a semente má. O contato com esta, portanto, nenhum prejuízo lhe acarreta. A pergunta dos servos: quereis que vamos arrancar o joio? Respondeu o pai de família: não, receio que arrancando o joio, arranqueis ao mesmo tempo o trigo. Ao compor este ponto da parábola, teve Jesus em mira refrear o zelo dos apóstolos, que, levados pelo desejo de fazer progredir a humanidade, poderiam ir longe demais. A força de quererem reprimir os abusos poderiam chegar ao extremo de amedrontar os homens retos, porém simples, e, consequentemente, de os afastar. Nesse ponto, dava ele ainda um ensinamento para o futuro. No ensinar as verdades eternas, toda a ciência está em apropriá-las às inteligências que as tenham de receber. Não sendo assim, um, por exemplo, que teria aceitado a moral, se lhe houveram apresentado sob o aspecto condizente com o seu ponto de vista, dela se afasta e a repele, ou, ofuscado pela intensidade da luz que a envolve, ou atemorizado com as grandes dificuldades que ela lhe deixa entrever. A ceifa de que fala a parábola se dá na ocasião em que os espíritos voltam à sua condição de origem, isto é, em que voltam ao estado de espíritos, despojando-se de seus invólucros carnais. Regressando ao mundo espiritual, eles o fazem ou no estado de joio, que tem que ser queimado, ou no de bom grão, que será recolhido ao celeiro do pai de família. Verifica-se a primeira hipótese quando vão sofrer, na erraticidade, a expiação, a depuração pelo fogo das torturas morais e depois a reencarnação em mundos inferiores ao vosso, ou mesmo no vosso, conforme as tendências e a culpabilidade, para o fim de resgatarem as faltas e de progredirem mediante novas provações. A segunda hipótese se verifica quando merecem ir para um mundo superiores ao vosso, onde continuarão a aperfeiçoar-se e a progredir. Encarada por este duplo aspecto, a ceifa já foi, está sendo e será feita ainda durante longo tempo. Por outro lado, considerada destes dois pontos de vista, a época da ceifa definitiva será, com relação ao vosso planeta, aquela em que o joio não mais se permita crescer, aí de em volta com o trigo, em que o primeiro será arrancado e lançado fora pela expulsão de todos os espíritos que se tenham conservado culposos e rebeldes, os quais se verão compelidos a afastar-se desse mundo e a ir para mundos inferiores, desde que na Terra não deva mais crescer senão o bom grão, desde que ela tenha passado a fazer parte do reino de Deus, o que quer dizer, desde que se haja tornado exclusivamente morada de bons espíritos. Os ceifeiros, no caso, são os espíritos superiores, aos quais incumbe velar pelas expiações dos espíritos culpados na erraticidade e classificar os que, por terem cumprido suas provas, mereceram ascender a mundos mais elevados do que o vosso. Graças a Deus.